A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1830. Os cristãos e a Revolução Social. Eu intitulei a mensagem Os cristãos são revolucionários sociais. Muito foi dito no passado sobre a natureza revolucionária do cristianismo, e muito tem sido imprimido sobre a Revolução Cristã, e tem havido muita discussão sobre as implicações sociais do cristianismo. E o cristianismo tem peso contra o status social e as instituições sociais. E que tipo de peso ele carrega, se houver? Qual ativismo social é justificado biblicamente, e assim por diante? Bem, essa simples passagem, não tão difícil de entender, uma vez que você realmente a vê, dos versículos 17 a 24, nos ajudará a nos concentrar nas prioridades da experiência cristã, especialmente no que diz respeito às coisas sociais. Agora, a palavra de Deus fala com autoridade em quase todos os assuntos que podemos imaginar, pelo menos, se não em particular, em geral. E como vimos em 1 Coríntios, fomos conscientes do fato de que já nos primeiros 7 capítulos, muitas áreas práticas de vida foram abordadas por esta carta. Agora, no 7º capítulo, percebemos que Paulo está escrevendo sobre a questão do casamento. A Bíblia tem muito a dizer sobre esse assunto em particular. Ela fala sobre pessoas solteiras e seu comportamento. Ela fala sobre pessoas casadas e seu comportamento. Ela fala sobre pessoas divorciadas. Ela fala sobre viúvas. Ela fala muito e tem muito a dizer sobre o que é necessário dentro de um casamento. Quais são os padrões de Deus para a vida do marido, da esposa e dos filhos? Há muito na palavra de Deus sobre todo o tema do casamento. Alguns dos que estão na palavra de Deus estão aqui contidos no 7º capítulo de Coríntios. Veja, os coríntios estavam tendo problemas, como vimos nas últimas duas mensagens, com o assunto do casamento. O problema basicamente surgiu do fato de que quando as pessoas se tornavam cristãs, havia uma certa pressão sobre elas para se adequarem a uma certa visão do casamento. Por exemplo, você é uma pessoa solteira e você foi salva na cidade de Corinto. E então você participa da Assembleia dos Coríntios. Há alguns judeus bem intencionados lá que acreditam, porque o judaísmo ortodoxo sempre acreditou nisso, que ser solteiro é desafiar a lei de Deus. Deus disse para se multiplicar, encher a terra. E se você não faz isso, está matando a posteridade de Deus. E assim os judeus diriam, você deve se casar, especialmente agora que você é um cristão. E houve uma tremenda pressão sobre as pessoas solteiras, algumas das quais foram dadas pelo Espírito Santo o carisma do celibato ou o presente, o dom de graça do solteirismo. Deus pretendia que fossem solteiros, mas os judeus estavam impondo que se casassem. Por outro lado, você tinha uma espécie de atitude ascética, que era um remanescente da filosofia pagã. E alguns dos gentios estavam entrando na igreja dizendo, o casamento não é importante, a solteirice sim. Porque então você poderá ser ascético, totalmente dedicado a Deus, e não possuir nenhuma das incumbências do casamento. E o que você realmente deve fazer, se você for casado, é se divorciar e sair do seu casamento. E a coisa foi além, especialmente se você se casou com um incrédulo. Livre-se dele com certeza, porque ele vai contaminar você E se você tiver filhos, você terá filhos mestiços e contaminados. Então, esses eram os elementos confusos da situação coríntia em relação ao casamento. E então, alguns diziam que todos deveriam se casar, e alguns diziam que todos deveriam ser solteiros novamente, para que pudessem ser totalmente dedicados a Deus. E havia um alto nível de espiritualidade na mente do judeu conectado com o casamento e um alto nível de espiritualidade na mente do filósofo gentil conectado com o ser solteiro. Então Paulo tem de falar sobre essas questões. E ele escreve o capítulo 7 em resposta a essa mesma luta. Alguns desafiavam o casamento e alguns o direito de ser solteiro. Bem, já vimos o que Paulo tem a dizer ao solteiro, aos casados e aos que estão casados com os incrédulos. E agora, enquanto olhamos para o versículo 17, Paulo toma essas coisas particulares que ele disse e extrai delas um princípio geral. E isso é muito interessante, é muito simples e é muito repetitivo. Então tenho certeza que você irá embora entendendo o princípio básico. O difícil será onde aplicá-lo. E isso o Espírito Santo terá de resolver com você. Mas Paulo toma os detalhes que ele deu e faz uma regra geral a partir dos versículos 17 a 24. Agora, aqui está o princípio geral. Só irei informá-lo. E então veremos como isso se desenrola. Os cristãos não devem se preocupar em mudar suas circunstâncias externas. Agora, esse é o princípio básico. A vida cristã não é uma questão social, não é a revolução social, é a regeneração espiritual. Não há motivo para dizer, agora que você é um cristão, você tem que deixar de ser solteiro. Agora você é um cristão, você deve desfazer seu casamento e ser celibatário. Agora você é um cristão, livre-se de seu esposo, não salvo, ou você se contaminará. Agora você é um cristão e um escravo, saia da escravidão. O cristianismo não pode ser compatível com a escravidão. Você é livre, diga ao seu senhor que vá pentear macaco, porque você está indo embora. Você vê, o cristianismo nunca foi concebido para ser um distúrbio nas relações sociais. E essa é a mensagem de Paulo. E o que estava acontecendo na igreja de Corinto era o seguinte: eles estavam entrando e usando o cristianismo como justificativa para todos os tipos de mudanças sociais. Eles estavam deixando maridos e esposas. Pessoas solteiras estavam sendo forçadas a se casar quando tinham o dom do celibato, que Deus lhes concedia para fins únicos de ministério. Os escravos estavam se rebelando contra a escravidão e diziam: exijo ser livre, afinal, somos iguais, um em Cristo. Gálatas 3:28. Nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E toda essa atitude social reacionária poderia ter destruído o testemunho da Assembleia de Corinto. Simplesmente a destruiu, porque se alguém começasse a ver o cristianismo como uma revolução social, eles derrubariam a revolução e depois perderiam a oportunidade de se expor à realidade do cristianismo, que é uma vida transformada, não uma reforma social. Então, o que Paulo está dizendo é: não transforme o cristianismo em uma coisa social. Certifique-se de que todos entendam que é uma regeneração espiritual e que ela pode existir em qualquer tipo de situação social. Agora, esse é o conteúdo básico desses versículos. Não há dúvida em minha mente, e certamente na mente de quem estuda a Bíblia, que o cristianismo deve ter tido um efeito profundo sobre a sociedade. O fato de milagres e sinais e maravilhas, o ensino da igualdade dos sexos e do escravo e do livre, a tremenda preocupação com a segunda vinda de Jesus Cristo, a ideia de julgamento, a ideia de felicidade eterna no céu, o desprezo por qualquer riqueza terrena, essas coisas eram fatores que eram muito, muito difíceis de compreender, e tenho certeza de que teve um efeito profundo. E no meio desse efeito, que eu acho que nesse ponto é legítimo, poderia ter tido um efeito além do que teria sido ilegítimo. Era suficiente que o mundo estivesse confuso. sem confundi-los ainda mais, tornando o cristianismo não apenas teológico, mas social. E assim o Espírito de Deus quer garantir que o mundo sempre tenha sua perspectiva. Sim, há sinais e maravilhas. Sim, há uma preocupação com o céu e as coisas eternas, e um desdém pelas coisas terrenas. Sim, há a vinda do Senhor Jesus para o cristão, isso é bom, para os não cristãos, isso é ruim. Sim, todas essas coisas são verdadeiras, mas vamos mantê-la no nível espiritual. E não vamos fazer do cristianismo uma justificativa para derrubar o governo, porque quando fazemos isso, nos tornamos exatamente como qualquer outra revolução, e o caráter distintivo é perdido. Paulo quer mostrar nesta passagem que ser cristão não significa que você tenha de criar o caos por entrar em choque com as instituições nas quais você vive. O ponto é este: um relacionamento com Cristo é compatível com qualquer status social. Você pode ser solteiro, casado, viúvo, divorciado. Você pode ser um escravo, um homem livre. Você pode ser judeu. Você pode ser um gentio. Você pode ser um homem, você pode ser uma mulher. Você pode viver em qualquer tipo de sociedade, democracia ou anarquia total. Ou você pode viver em uma ditadura. Você pode estar em qualquer lugar, desde a América até Cuba, até a China Vermelha, até qualquer lugar do mundo, e o cristianismo é compatível com qualquer status social. Por quê? Porque é interno, não externo. E Paulo diz: Coríntios, por favor, deixem o mundo manter a perspectiva ao não usar o cristianismo como uma justificativa para deturpar a verdade. Não importa o que você é, não importa o que é a sociedade, em termos de identidade básica do cristianismo. O evangelho não é um elemento imediatamente revolucionário e desorganizador da sociedade. Por exemplo, se uma esposa se torna cristã, o que ela deveria ser? Uma esposa melhor, certo? Se um marido se torna cristão, o que deveria ser? Um marido melhor. 1 Coríntios 7 fala sobre essas duas coisas. Se você tem um amigo que se torna cristão, o que ele deve ser imediatamente para você? Um amigo melhor. Se existe um escravo que se torna cristão, o que ele deveria ser? Um escravo melhor. Um senhor que se torna cristão? Um senhor melhor. Um cidadão que se torna cristão, o que ele deve se tornar? Um cidadão melhor. Não é um reacionário social. Agora, isso é repetidamente explicado no Novo Testamento. Bom, para que eu não seja mal interpretado, deixe-me adicionar esta nota de rodapé. Não estou dizendo que o cristianismo não tem nada a ver com o ativismo social. Eu sinto que a Bíblia é muito clara sobre o fato de que devemos atender às necessidades das pessoas, que devemos amarrar os feridos, que devemos alimentar os famintos, que devemos vestir os nus, que devemos abrigar os solitários e os marginalizados. A Bíblia é muito clara que devemos fazer o bem a todos os homens, especialmente àqueles da família da fé. Há uma responsabilidade social que o cristianismo tem, que os cristãos devem buscar: a justiça em uma sociedade através dos meios que a sociedade oferece, que o cristianismo deve buscar coisas certas e honestas, e que o cristianismo deve falar a verdade de Deus contra uma sociedade injusta e perversa. Mas os batimentos cardíacos do cristianismo, com todas as suas ramificações sociais profundas, ainda é assim. É uma regeneração espiritual, e as pessoas transformadas espiritualmente mudarão uma sociedade, não como dinamite, mas como fermento, não tirando a tampa da sociedade, mas espalhando o poder do cristianismo através da vida transformada das pessoas dentro dessa sociedade. E então eu diria assim: o cristianismo interfere indiretamente, não diretamente, com as instituições sociais. O cristianismo realmente foi a causa de grandes mudanças sociais na história, mas não por explodir naquela sociedade, mas por fermentar a sociedade. Isso significa penetrá-la nas suas raízes. Paulo revela a verdade divina de que o cristianismo nunca se tornará uma situação social superficial. é sempre compatível com qualquer circunstância terrena, em qualquer sociedade. Eventualmente, à medida que cresce, as sementes da piedade, da justiça e outras começarão a afetar a sociedade em que cresce. Eu acredito que em qualquer lugar da sociedade que uma pessoa se encontra, pode ser cristão e pode ser um bom cristão. Penso na Rússia. Algumas pessoas pensam que seria impossível ser cristão na Rússia. Você sabe que a igreja cristã na Rússia está crescendo aos trancos e barrancos? Eu lhe disse que, em questão de semanas e meses, no máximo, estaremos transmitindo para a Rússia. As mensagens que lhes damos aqui estão sendo traduzidas para o russo, 1 e 2 Pedro, para serem transmitidas para a Rússia. E a estimativa dos ouvintes que estão ouvindo a palavra que está acontecendo lá é entre 14 e 20 milhões de pessoas que estão ouvindo uma estação de rádio totalmente cristã com, eu não sei, meio milhão de watts lá, que é tão maciço que o governo russo não consegue bloqueá-la e nem consegue impedi-la. Está fora do país. E eles não têm acesso ao equipamento, aparentemente. E Deus pode ter algo a ver com isso. Mas o ponto é, há pessoas ouvindo a palavra. E eles estavam dizendo, você sabe, nós precisamos conseguir umas fitas. Vamos traduzi-las para o russo. E eu disse, bem, como você vai fazer isso? Ah, tudo o que temos a fazer é levar uma fita. Os cristãos têm lugares onde reproduzem todas as fitas e as passam para todos os lugares. O governo pode ter algo a ver com a igreja organizada, mas não pode fazer nada para libertar a vida de Deus que Deus está plantando no coração das pessoas. E as pessoas me disseram que em qualquer momento, quando a palavra de Deus está sendo pregada, eles estimam que cerca de 14 milhões de pessoas estão ouvindo a palavra de Deus na Rússia. Você pode ser um cristão em qualquer sociedade, porque o cristianismo é uma relação espiritual com o Deus vivo e tem pouco ou nada a ver com status social. Agora, esse é o princípio que Paulo quer mostrar aqui, porque ele quer que os coríntios saibam que ser cristão não é motivo para começar a mudar todo tipo de relacionamento social. O princípio que ele afirma no versículo 17, no versículo 20 e no versículo 24, ele o repete três vezes, o mesmo princípio, e então, entre essas três vezes, ele o ilustra. Vejamos o primeiro, é o princípio, e então a ilustração. 2. Então o princípio novamente, então a ilustração, e em seguida o princípio no final. Vejamos conforme avançamos. Comecemos com o princípio, em primeiro lugar, no versículo 17. Agora, as palavras Deus e o Senhor nos manuscritos devem ser revertidas. Então deve-se ler assim, somente, e essa é provavelmente uma maneira melhor de começar o versículo, no mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Agora, no entanto, este é o chamado de Deus. Fique aí, não crie uma revolução social. Tudo que Deus lhe atribuiu, apenas continue nesse percurso. Todo mundo anda no percurso escolhido que Deus lhe deu. A conversão não significa que as pessoas solteiras, que têm o dom do celibato, devem casar-se. Isso não significa que as pessoas casadas devem romper seu casamento. Não significa isso de forma alguma. A conversão não significa que, se você é casado com um incrédulo, deve largar o incrédulo. Não mesmo. Fique onde está. Se você é um escravo, continue sendo um escravo. Se você é judeu, seja um judeu. Se você é um gentil, continue assim. Fique onde está. Esse é o princípio geral. O normal é manter seu status social. Agora, eu me apresso a adicionar. Isso não significa que se você fosse salvo na idade de 13 anos e estivesse solteiro, você precisaria permanecer sozinho o resto de sua vida. Não significa isso. É um princípio geral, não uma lei absoluta. Mais tarde, você verá como isso funciona. Quer dizer, até mesmo está escrito no capítulo 7. Lembre-se que se você é casado, continue casado. Mas então, o texto dá uma exceção. Se o incrédulo quiser partir, deixe-o partir. Portanto, existe um princípio geral que tem exceção. Aqui também está um. Deus diz, fique do jeito que você está. Esta é a regra geral. Agora, se você é um escravo, continue um escravo. Mas se a liberdade surgir, agarre-a. Apenas não se preocupe com esse problema. Não devemos criar turbulências sociais. Por quê? Versículo 15. Volte e relembre o princípio. Nós o vimos da última vez. O final do versículo 15. Deus nos chamou. Para o quê? Para o que Ele nos chamou? Para a paz. O que quer que seja que façamos no mundo, deve ter o efeito supremo de fazer o quê? A paz. Agora você diz, bem, os cristãos na Rússia deveriam ter derrubado a sociedade russa. Por quê? Que justificativa bíblica existe para outra revolução cristã, como a Revolução Bolchevique, que trouxe o comunismo? Eles podem ser cristãos dentro de uma sociedade comunista, e quando Deus se prepara para mudar essa sociedade, as raízes do cristianismo que se espalham por aquela sociedade podem causar sua queda. Mas se o cristianismo se transformar em uma questão social, então você sabe o que você tem? Você tem exatamente o que está acontecendo na Irlanda, e ninguém entende isso. E todo o testemunho do cristianismo é totalmente destruído, entende? Porque o cristianismo não passa de uma questão social. É melhor que a igreja fermente a sociedade do que leve armas. Isso só confunde o problema. Deus nos chamou com qual propósito? Para a paz. Fique onde está. Seja qual for a situação que você encontrar, fique lá. Bem-aventurados os pacificadores, disse Jesus. Em Romanos 12, 18 diz, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Em Romanos 14, 19, assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Em 2 Coríntios 13, 11, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Hebreus 12, 14, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Em Tiago 3, 17, mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Se você está exemplificando e comunicando a sabedoria de cima, do alto, a sabedoria divina, ela é, antes de tudo, pura e então pacífica. E o fruto da justiça é semeado em paz. Se você realmente vai trazer a justiça em um mundo, ela será semeada como? Pela paz. Paz por aqueles que fazem a paz. Em 2 Timóteo 2, a partir do versículo 34, Paulo diz a Timóteo, agora, Timóteo, seja um homem pacífico e mantenha essa posição pacífica. E há uma razão para isso. Ele diz isto, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo. Em outras palavras, Timóteo, se você for tranquilo e paciente, gentil e duradouro, Deus usará isso para levar as pessoas ao conhecimento da verdade e libertá-las de Satanás. O caminho para evangelizar o mundo não é através da revolução social, mas é através da regeneração espiritual. Então você está dizendo, se vocês dividem todas as instituições sociais no meio e criam o caos, vocês não irão ajudar a causa nem um pouco. Observe alguns detalhes do versículo 17. Que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu. O verbo grego para conceder significa distribuir a alguém sua parte de algo. Se você é um escravo, quem é que atribuiu a você essa posição? Quem é esse? É o Senhor. Se você é uma esposa, quem é que atribuiu a você essa posição? O Senhor. Marido, uma pessoa solteira, seja lá o que for, lembre-se disto. Seja qual for a posição que o Senhor lhe tenha reservado, a maneira que Deus o chamou, assim continue caminhando. Se você é um escravo, Você sabia que Deus colocou você nessa posição antes de salvá-lo, e Ele o salvou nessa posição para usá-lo nessa posição? Se você é solteiro, Deus o fez solteiro antes de salvá-lo. Se você é casado, Deus lhe concedeu uma situação matrimonial e salvou você para usá-lo nela. Deus sabia disso. Deus salvou você em uma certa situação. Por enquanto, permaneça nessa situação. Casados, descasados, casamentos mistos, circuncidados, escravizados, livres. Seja lá o que for, o status de sua vida é dado pelo Senhor. Agora, isso é uma coisa interessante de perceber, pessoal. O tipo de trabalho que você possui e o tipo de estado civil que você possui está relacionado com o plano de Deus, mesmo antes de você ter sido salvo. E quando o Senhor o redimiu nisso, Ele o redimiu para usá-lo nisso, pelo menos neste momento. Não seja descontente, não diga, ó, agora que sou cristão, não posso mais fazer isso. Veja, não estou falando no caso de você ter um bordel ou de você transportar o uísque pela fronteira do Estado. Isso é algo diferente, porque isso é ilegal e imoral. Mas quando estamos falando de coisas que são apenas coisas relacionais, sociais, que não têm valor moral, Deus não espera que você de repente seja cristão para abandonar tudo. Deus o colocou ali por algum motivo. Ele tinha você lá antes até mesmo de salvá-lo. Salvou você enquanto você estava lá. E por isso é simples. Continue assim, seja qual for a situação social em que você estiver. Deus pode trabalhar e o cristianismo pode ser compatível com isso. Então fique onde você está. Não vamos fazer do cristianismo a revolta de toda a sociedade. Vamos mostrar às pessoas no mundo, diz Paulo, que o cristianismo dá solidariedade à sociedade, que dá solidariedade à vida, não que seja caótico. Não queremos que as mulheres deixem seus maridos, que são incrédulos, para encontrar bons maridos cristãos, apenas porque são cristãs agora, e pensam que não podem viver com um homem não salvo. Não, fique onde está. Então deixe ele andar. Agora, depois de declarar o princípio, ele o ilustra. Agora veja os versículos 18 e 19. Esta é uma ilustração fascinante, acredite. Quando eu li isso pela primeira vez, eu realmente não entendi. Algum homem foi chamado sendo circuncidado? Algum de vocês, a palavra chamado significa salvo. Algum de vocês foi salvo enquanto era circuncidado? Agora, uma pessoa circuncidada é o quê? É um judeu, tudo bem. Algum de vocês foi salvo quando era judeu? Bem, é claro, muitos deles. Então faça o quê? Não o deixe que se torne incircunciso. Você diz, grande chance de que ele tenha conseguido. Quer dizer, é o que eu disse quando eu li pela primeira vez. Bem, é muito legal. Você não se atreve a ficar incircunciso. Ah, não se preocupe. Não vou, não vou. Parece um pouco irrelevante. Sabe, fiz algumas pesquisas sobre isso, porque imaginei, se está na Bíblia, então tem que haver algum significado. E embora pareça que seria um pouco difícil, você sabe que houve um período de história em Israel entre o fim do Antigo Testamento, Esdras e Neemias, e a abertura do Novo, a chegada de João Batista, houve um período de 400 anos. Durante esse período, os gregos governaram em Israel e havia um homem lá chamado Antíoco que governava. Houve uma reação interessante ao seu governo. Algumas pessoas se revoltaram contra isso. Os Macabeus, Judas Macabeus e seus filhos, que eram judeus e muito zelosos, patriotas e nacionalistas, começaram a Revolução Macabeia, revoltados contra Antíoco. Por outro lado, havia alguns judeus que queriam acompanhar o sistema grego, porque queriam ganhar favor e prestígio social e status social. A história de Judas Macabeus e sua revolução está contida em três livros, 1º, 2º e 3º Macabeus. Agora, esses três livros aparecem nos apócrifos, que é a parte não bíblica da Bíblia Católica, por exemplo. Alguns de vocês podem conhecer essa parte do meio que tem Esdras, Bel e o dragão, e tudo isso lá. Bom, 1º, 2º e 3º Macabeus contam a história dessa revolta macabeia durante esses anos intertestamentários. Não são livros bíblicos, mas eles contêm uma história interessante. E nos diz o primeiro capítulo de 1 Macabeus, dos versículos 11 a 16, que havia judeus renegados que queriam se identificar com os gregos, e então eles realmente passavam por uma operação cirúrgica para tentar remover as cicatrizes da circuncisão, para que pudessem ir ao ginásio, diz Josefo, e parecerem como os incircuncisos. Você diz, bem, por que eles fariam isso? Bom, é óbvio por que eles fariam isso. Eles fariam isso com o objetivo de se identificar com os gregos por causa do status social. Então você sabe o que Paulo diz. Olha, se você foi salvo um judeu, não faça isso. Você diz, bem, por que não? Deixe-me dizer-lhe, um judeu vem a Cristo, ele é salvo. Quem seria a pessoa mais provável que ele poderia levar a Cristo? Outro judeu, certo? E alguém em sua própria família. Então, se um judeu vem a Cristo e imediatamente renuncia ao seu judaísmo, quer ficar incircunciso e se identificar totalmente com a cultura dos gentios, o que os seus amigos judeus irão dizer? Eles vão chamá-lo de quê? Um blasfemo, um apóstata, que não é apto para o céu. Eliminar a marca da aliança seria impensável, e ele imediatamente se afastaria do campo de colheita que ele é mais capaz de colher. Entende? Então Paulo diz, não faça isso. Havia alguns gentios na igreja dizendo, agora que você é cristão, se você quiser realmente alcançar a sociedade dos gentios, você terá de deixar de lado, sabe, toda essa coisa judaica e você certamente não poderá ir comigo até o spa local, pois todos irão saber. Sabe, você precisa saber algo sobre isso. Caso contrário, você não alcançará essas pessoas. E ele diz, olhe, fique onde está, porque no seu esforço para alcançar essas pessoas, você provavelmente não terá sucesso de qualquer maneira, e você afastará as pessoas que Deus pretende que você alcance, seu próprio povo. Cada um de nós tem um campo de colheita. Não há motivo para afastar todos os judeus que são apegados fortemente ao judaísmo. Sabe, uma das coisas que são emocionantes sobre hoje é que nós vemos hoje judeus que são salvos e não rejeitam o seu judaísmo. Eles mantêm o seu judaísmo e isso lhes dá acesso de volta à comunidade judaica, não é mesmo? Eles têm uma porta aberta, talvez para amigos e familiares, quando eles mantêm algo da crença e do amor da herança judaica. Embora tenham visto isso cumprido no Messias, não há motivo para assumir que eles tenham de negar toda essa herança. Negar e se tornar um gentio os afastaria do campo de colheita, onde Deus lhes daria a maior parte do fruto. Bom, agora ele continua na parte do versículo 18 e diz, foi alguém chamado estando circunciso? Algum de vocês foi salvo enquanto era gentio? Não desfaça a circuncisão. Agora, você sabe sobre o que é essa história, certo? Alguns gentios vieram a Cristo e o que os judeus diziam? Ah, é tão legal que você tenha vindo a Cristo, mas ouça, se você quiser entrar nas coisas realmente boas do reino, você deve fazer essa operação. Agora, eu não acho que era como em Galácia. Na Galácia, eles estavam dizendo aos cristãos que eles tinham de se circuncidar para serem salvos. Eu acho que eles estão tentando mostrar que eles tinham de ter isso para obter a bênção completa. E a razão pela qual eu acredito nisso é porque Paulo teria sido muito mais inflexível aqui se fosse uma questão como na Galácia, para a salvação. Mas algo que os judeus aqui estavam dizendo, você deve se identificar com o povo de Deus, você deve se identificar com o povo da aliança, e nós teremos apenas essa pequena operação. E sabe de uma coisa? Os gentios desprezavam a circuncisão e os judeus como pessoas desprezadas. Eles realmente acreditavam que os judeus eram pessoas de baixa classe e desprezados. Agora, para se identificar com os judeus, um gentio teria de se afastar do quê? De todo o seu povo. E veja você, ele teria se afastado a si mesmo do campo de colheita que Deus o havia designado para alcançar. Consegue entender? Deus diz, Apenas fique onde você está. É por esse motivo que tenho você aí, para alcançar essas pessoas. Não se preocupe com seu status social. Isso não importa. Veja o versículo 19. Ele é bastante claro. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Nenhuma delas importa. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. A única questão é uma questão moral, uma questão espiritual e não externa. Não importa a operação que você teve ou não. E não há sentido para algo que não importa. Não há sentido em você se afastar de todos os seus amigos e toda a sua família. Não há sentido. Eu poderia dizer muito sobre a palavra obediência. Isso é o coração de tudo, não é mesmo? O que importa no versículo 19 é manter os mandamentos de Deus. Vamos nos concentrar no que é importante. Não vamos dar importância ao que não tem. Não vamos ficar atolados com o exterior, o superficial. Lembremos que a questão é a obediência. Tudo bem, depois de ter declarado o princípio e ilustrado, ele agora o declara novamente. E se você acha que é repetitivo, você está certo. Toda vez que Deus diz algo, é importante. Sempre que ele tem seu profeta ou apóstolo dizendo algo por três vezes, é muito mais importante. Versículo 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Deixe cada homem permanecer na mesma situação que se encontrava no momento em que foi salvo. É exatamente isso que ele está dizendo. Concentre-se no espiritual. Enfatize o cristianismo, não as circunstâncias sociais. Os cristãos precisam estar preocupados com coisas espirituais. Vocês sabem, nós vivemos em uma democracia e é emocionante, mas não duvido que existam cristãos tão amadurecidos como nós, que são igualmente devotos de Jesus Cristo e que podem receber muito mais recompensa do que nós, vivendo em países onde há opressão total, porque o cristianismo é compatível com qualquer situação social. E a preocupação de Paulo aqui é que os cristãos percebam que o negócio primário é ser um cristão, não circunstâncias externas, que são relativamente ou totalmente sem importância. Nunca deixe que as coisas se tornem de grande importância. Você está dizendo que isso significa que você não pode ter algum progresso? Não. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que não pode ter uma promoção, que não pode avançar em sua empresa, ou sua educação, ou buscar uma vida melhor, ou procurar aumentar sua renda, obter um emprego melhor, ou mudar de emprego. Não. Mas o que ele está dizendo não é perturbar o equilíbrio social em nome de Cristo. Em outras palavras, ninguém deveria desejar mudar seu status na vida simplesmente porque é cristão, como se o cristianismo fosse incompatível com certos tipos de posições sociais. Não é. É compatível com qualquer coisa. É bem adequado a qualquer homem ou mulher em qualquer situação da vida, contanto que essa pessoa perceba que a chave é manter os mandamentos do Senhor. Obediência é possível em qualquer situação. Agora, você pode pagar um preço maior por isso do que outros, mas é possível. Veja, quando o Senhor salvou você, ele não o salvou para mudar seu status terreno. Ele salvou você para mudar sua alma, seu destino eterno. Agora ele vai ilustrar isso de novo. Veja os versículos 21 e 23. Esta é a ilustração número 2. E aqui está uma boa ilustração, porque é uma ilustração da escravidão. Você foi chamado, sendo escravo, doulos, um escravo amarrado. Você foi salvo como um escravo. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Essa é uma expressão grega que significa não importa. Não importa. Se você foi chamado como escravo, não importa. Você diz, John, a Bíblia diz que a escravidão não importa? Não, a Bíblia não diz que a escravidão não importa. A Bíblia diz que se você foi salvo como escravo, não se preocupe com isso. Você pode ser um cristão como escravo. Pode mesmo? Você pode ser um cristão sendo qualquer coisa, socialmente falando. Não falo sobre coisas morais, mas sociais. Paulo não está aprovando a escravidão. ele está apenas dizendo que a escravidão não é um obstáculo para a vida cristã. Em Efésios capítulo 6, Paulo tem algumas palavras para alguns escravos. E você sabe, o que ele diz para eles não é: agora que você é um cristão, você vai ao seu senhor e diz a ele: olha, você e eu somos iguais, então eu farei o que você quiser hoje, e amanhã você fará o que eu quiser e faremos as coisas funcionarem assim agora. Não. Ele diz, se você é um escravo, versículo 5 de Efésios 6, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Seja um bom escravo, dê a esse homem tudo o que ele quer, sirva-o com todo o seu coração, como se ele fosse Jesus Cristo na carne. Dê-lhe tudo o que ele pede, não servindo à vista. Você sabe o que é servir à vista? Isso funciona quando o chefe está olhando. Sabemos disso. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ei, você está fazendo a vontade de Deus. Se você é um escravo, você sabe por que você é escravo? Porque a vontade de Deus é que você seja um escravo. Ele salvou você como um escravo, e é aí que ele tem você. Isso é bom. O que quer que você faça, o Senhor irá recompensá-lo. Sirva ao Senhor nessa posição. Colossenses 3, 22 a 24 diz exatamente a mesma coisa. Então você diz, a Bíblia aprova a escravidão? Não. Mas também não aprova os cristãos criando uma revolução social para derrubá-la, porque isso foge de todo o objetivo do cristianismo. Você diz, como podemos mudar a escravidão? Você sabia que a concentração de justiça que estava no cristianismo realmente se tornou o catalisador que acabou por abolir a escravidão no mundo? O cristianismo já fez isso. O importante é servir a Deus, e um escravo não deve se preocupar com o fato de ser escravo. Ele deve apenas servir a Deus. E à medida que esse tipo de vida justa, total, começa a penetrar e se espalhar, a queda de um sistema de escravidão ocorrerá. Agora, se o Senhor demorar, se o Senhor tardar, acredito que as sementes do cristianismo, mesmo em uma nação como a Rússia, trarão a queda daquela nação. Eu acredito nisso, e acredito que isso possa vir mais rápido do que muitos pensam. O cristianismo é servir a Deus, e Deus, por intermédio da vida justa de muitos, realizará seus objetivos socialmente no mundo. Então, se você é um escravo, seja um bom escravo. Se você é um senhor, seja um bom senhor. Se você é uma esposa, seja uma boa esposa, seja lá o que for. Então ele diz, se você é um escravo, não se preocupe com isso. Uma coisa que Paulo não queria era que muitos escravos cristãos se revoltassem. Você pode imaginar uma revolução cristã? Não funcionaria. Sabe, é isso que eles esperavam que Jesus fizesse quando ele veio ao mundo, lembra? Eles esperavam que Jesus viesse como o Messias e derrubasse Roma. Então, o cristianismo teria descido em toda a história como um movimento político, não seria? Jesus disse, não, não é isso. É mudança no interior. A escravidão está bem, se Deus o chamou nesse status. E construído no padrão de justiça cristã, como fermento que se move através de uma sociedade. É a dissolução do mal naquela sociedade à medida que o cristianismo penetra. Observe o que ele diz no versículo 21, no final do versículo. Se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Não estou dizendo que você precisa permanecer um escravo. Algumas pessoas usam essa passagem pegando o fim do versículo para dizer, mesmo que você tenha a liberdade oferecida a você, desista. Se você foi salvo um escravo, você é um escravo. Não, não. Não acho que o que ele está dizendo aqui é se você for salvo como escravo, então não se preocupe com isso. Mas se a liberdade vier, agarre-a. E você sabe, em Roma havia a provisão. Na verdade, muitos proprietários mantinham uma espécie de poupança. E eles adicionavam dinheiro ali o tempo todo até que finalmente chegasse ao ponto em que a pessoa poderia comprar sua própria liberdade. Então a definição não era necessariamente opressiva. Em alguns casos, havia senhores cruéis, mas você poderia ser um escravo e poderia ser tolerável. Não se preocupe com isso, mas se a sua liberdade chegar, use-a. E isso só significa que Deus a está lhe dando e levando-o a outro passo. Há uma boa ilustração disso no pequeno livro de Filemão. Filemão é um pequeno livro interessante, logo após Tito e antes do livro de Hebreus. E Filemão era um homem cristão em Colossos. Ele tinha um escravo entre outros escravos. Ele provavelmente era um homem muito rico. Um de seus escravos chamava-se Onésimo. E Onésimo decidiu que queria a liberdade dele. Então roubou algumas coisas da casa de Filemão, empacotou em sua pequena mochila e se dirigiu para Roma. E ele achava que poderia se perder na multidão em Roma. E enquanto Onésimo se misturava com a multidão em Roma, ele encontrou um homem muito interessante com o nome de Paulo, que começou uma transformação muito dramática em sua vida. No versículo 10, Paulo diz: "Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas." Não sabemos como. Paulo era, sem dúvida, um prisioneiro aqui. E, de alguma forma, ele teve contato com Onésimo e levou Onésimo a Cristo. Onésimo se tornou um cristão e Paulo o amava. No versículo 11, ele diz: "Antes ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim." Mas um dia, Paulo e Onésimo se sentaram e Onésimo disse: "Paulo, eu tenho de lhe contar uma coisa. Não sei como isso vai acabar, mas eu sou um escravo fugitivo." Bem, isso deve ter realmente esmagado Paulo. O que ele ia fazer? Bem, quem é o seu senhor? Bom, ele é Filemão, você sabe, um cristão em Colossos. Ficou ainda pior. Bom, o que Paulo poderia fazer? A escravidão é uma instituição podre de qualquer maneira. Fique tranquilo, eu vou mantê-lo aqui e ninguém jamais saberá. Esta é uma coisa, nós apenas vamos esconder você. A outra seria: eu vou mandar você de volta com uma carta dizendo a Filemão o que eu penso dele como um dono de escravos. E Filemão? A carta poderia ter sido: "Caro Filemão, liberte todos os seus escravos. A escravidão é uma instituição podre." Ou então, Paulo poderia apenas ter dito: "Não, de acordo com essa sociedade, temos um status social de senhores e escravos. Você é um escravo. Desobedeceu às regras da sociedade. Você tem de voltar e corrigir as coisas." E foi o que ele fez, e enviou Onésimo de volta, com uma carta. E você sabe o que a carta dizia? "Filemão, aqui está o seu escravo. Ele realmente foi ótimo para mim, e eu o guiei para Jesus Cristo. Você o aceitaria como um irmão? Você o levaria de volta como seu bom escravo? Eu acho que ele irá atendê-lo melhor do que ele já lhe serviu." E você sabe, ele tinha muito a arriscar, porque os escravos naqueles dias, por fugir, poderiam ser mortos, ou, na melhor das hipóteses, eles poderiam ter uma marca na cabeça deles. Eles colocavam um grande F em sua cabeça, de fugitivos, que significa fugitivo. Então, ele poderia ter pago um alto preço. Mas Onésimo, agora nas correntes de Cristo, volta e dá a carta. E a tradição nos diz que Filemão abraçou-o de braços abertos e foram aceitos como irmãos juntos, embora ele continuasse a ser um servo e escravo. Agora, em todo o livro de Filemão, Paulo não diz nada sobre escravidão. Ele não a condena. Ele não diz a Filemão para dar a liberdade a Onésimo. Ele apenas aceita o status social em que Onésimo estava e sabia que poderia voltar a ser um escravo. E isso não teria qualquer efeito na sua vida cristã. Agora, algumas pessoas criticaram Paulo por não atacar o sistema de escravidão. Mas acontece o seguinte: se o cristianismo tivesse encorajado o fim da escravidão, o cristianismo teria sido visto como uma revolução política, e os cristãos teriam sido mortos em uma revolução. E eu adicionaria outra coisa: se os escravos cristãos começassem a perturbar a sociedade, a questão principal teria sido perdida, a questão da fé em Jesus Cristo. Agora, você sabe o que aconteceu na América. Toda vez que o cristianismo cita, deixa de citar, se liga a um movimento social. a mensagem do cristianismo fica totalmente perdida. Dada a fé cristã, a emancipação deve acontecer, mas o tempo não estava maduro. Então Paulo diz: não se preocupe com seu estado terreno, não se preocupe com uma situação superficial, a questão principal é interna. Agora vejamos o versículo 22, e aqui ele traça um paradoxo muito interessante, que não é realmente totalmente compreensível, se você continuar tentando extrair algo dele, mas em simplicidade é muito claro. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Você entende isso? Quer dizer, o que importa se você é um escravo humano ou um escravo físico, se você foi liberto do pecado, liberto de Satanás, liberto do inferno, liberto da maldição da lei? Quer dizer, o que importa que você deva servir outra pessoa? Você é realmente o homem livre de Deus. E por outro lado, ele diz: do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Tudo que ele simplesmente diz é: você talvez seja um escravo fisicamente, mas você é um homem livre espiritualmente. E você pode ser um homem livre fisicamente, mas você é um escravo espiritualmente. Em outras palavras, ele apenas demonstra o fato de que nada realmente importa na superfície. Não importa se você está fisicamente preso ou livre. Só importa que vocês sejam ambos espiritualmente presos e livres no paradoxo do cristianismo. Você entende esse paradoxo? Como cristão, você é servo de Jesus Cristo. E, no entanto, como cristão, você está livre da lei do pecado, de Satanás, do inferno, da maldição. Você entende esse paradoxo? É o que ele está dizendo. Cristo libertou você totalmente para ser seu servo. Não se preocupe com a situação superficial em que você está. Agora, ele dá um passo adiante no versículo 23 e diz: vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. Nunca mais se considere um escravo. Você pode ser um escravo físico, mas não saia por aí dizendo: ah, eu tenho de me livrar da escravidão da minha escravidão. Escute, você não é realmente um escravo dos homens. Se você é um escravo cristão, você é um escravo cristão porque Deus o tem lá e ele comprou você por um preço e você é seu escravo, seu servo. E é isso que eu li antes em Efésios 6 para você, que quando você servir seu Senhor, faça-o de coração. Como a quem? Ao Senhor. Você realmente está servindo a Deus. Você deve obedecer o seu empregador como se ele fosse Jesus Cristo encarnado. Se eu for escravo, meu serviço é para Deus. Se eu for livre, meu serviço é para Deus. Não importa. Ele me comprou por um preço. Que preço foi esse? 1 Pedro 1,18 e 19 nos diz que o preço foi o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha. Você é realmente o servo de Deus. Não se preocupe com os externos. Ele repete o princípio no versículo 24: irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. No entanto, você foi chamado, foi separado, seja qual for o status na vida que tenha sido atribuído a você pela soberania divina de Deus. Mantenha-o. Deus o tem aí por algum motivo, e a conversão não é um sinal para um homem deixar sua ocupação, para que um homem deixe sua esposa, ou para um homem automaticamente entrar em pânico e querer se casar. Não. Toda a vida é de Deus. Somos todos os seus servos. Ele nos coloca em todas as posições diferentes e devemos servi-lo nessas posições. Concentremos-nos no serviço espiritual, na obediência, e deixe que a parte social tome conta de si mesma, pois o fermento da justiça permeará uma sociedade e provocará mudanças. Então Paulo diz aos coríntios: não faça do seu cristianismo a causa do ódio do mundo. Se o mundo vai rejeitar, certifique-se de que estão rejeitando com o conhecimento de Jesus Cristo, não rejeitando o medo de uma peça política que você possa fazer em sua sociedade. Vamos orar? Pai, como compartilhamos nestes breves momentos, e agora nosso tempo se foi, nós reconhecemos que tu repetiste repetidas vezes esse princípio e ainda relutamos com isso, todos nós em nossos corações, Para alguns, a aplicação pode ser muito clara. Pode haver uma pessoa aqui solteira e que sente que essa situação é um dom de Deus e pode estar sendo pressionada a se casar. Pai, que eles não esperem que haja uma bênção maior no casamento. Pode haver alguns que são casados. Pai, e porque talvez sejam casados com uma pessoa não salva, podem estar sendo pressionados a deixar essa pessoa e não permanecer. Pai, que eles percebam que seu cristianismo não é motivo para sair. Pode ser que alguns que tenham determinados empregos e sentem que, porque agora são cristãos, não podem estar sob alguém ou não podem suportar a posição de servidão que têm. Que eles percebam que, mesmo como um escravo, eles podem ser tão bons como um cristão, como qualquer pessoa em uma posição de autoridade. E, Pai, talvez haja alguns que desejariam transformar seu judaísmo ou mesmo o contrário. Oramos, Senhor, que esse não seja o caso, mas que fiquem gratos por qualquer que seja o estado de raça ou nacionalidade do passado, pois isso os capacitará a alcançar as pessoas que fazem parte de sua vida e herança. Pai, ajuda-nos a perceber isso, como Paulo disse, em qualquer estado que eu esteja, que haja contentamento. É a regra que deve governar nossas vidas. E quando alguma mudança vem, quando a liberdade vem, podemos usar isso também. Quando o casamento vem para aqueles que são solteiros, então é algo que Deus tem em mente. Também podemos usar isso. Mas, Pai, que possamos sempre dar importância ao que de fato tem importância, não ao que é externo, mas às coisas que dizem respeito a obedecer seus mandamentos e manter a sua verdade, para que o mundo seja levado ao arrependimento e ao reconhecimento da verdade como vem em nós. Oramos assim em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.